De manhã nós falámos sobre as indulgências e vamos falar agora sobre os sacramentais. Nós estamos lembrados que as indulgências podem ser parciais e plenárias. Elas nos são dadas pela Igreja como uma riqueza que provém da paixão, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e também dos méritos dos santos. Todos nós, cristãos e cristãs, devemos ter conhecimento da importância das indulgências, porque elas nos são muito úteis, muito positivas. E também falamos de manhã a forma de ganhá-las, através da oração, através da visita a basílicas patriarcais, como a de São Pedro, São Paulo, de Santa Maria Maior. As indulgências podem ser obtidas através da boa vontade de cada um de nós, formulando a intenção. Elas podem ser a favor dos vivos, como também a favor dos mortos. E falamos, dissemos de manhã, que as indulgências nos obtêm a remissão dos pecados, a remissão da pena temporal. Vamos agora falar sobre os sacramentais, que têm fins idênticos. Também nos obtêm a remissão das penas temporais, ou, uma palavra mais simples, a remissão das penas devidas aos pecados confessados e perdoados. Sacramentais. Os sacramentais são instituídos pela própria Igreja. A Igreja, graças aos tesouros que provêm dos méritos infinitos de Jesus Cristo, nos confere aquilo que nós chamamos sacramentais. Temos que definir sacramentais para diferenciá-los dos sacramentos. Os sacramentos são instituídos diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacramentos, como sabeis, são 7. Vamos recordá-los. Temos os sacramentos de iniciação, que são 3. É o batismo, é a Eucaristia, mais conhecido pela primeira comunhão, o crisma ou a confirmação. Depois temos o sacramento da ordem, o sacramento da penitência ou confissão ou da reconciliação, o sacramento do matrimónio, o sacramento da Santa Unção. Dentre os 7 sacramentos, há sacramentos que têm um caráter indelével. Isto é, são sacramentos que só podem ser recebidos uma só vez na vida. É o sacramento da ordem, o sacramento do batismo e o sacramento do crisma ou da confirmação. Estes 3 sacramentos têm um caráter indelével. Não podem ser repetidos, só podem ser recebidos uma vez na vida. Ao passo que os outros sacramentos podem ser recebidos várias vezes na vida, dependendo das circunstâncias. O casamento, o matrimónio, o viúvo ou a viúva pode casar a segunda vez. O sacramento da Santa Unção pode ser recebido várias vezes na vida. O sacramento da penitência, da confissão ou da reconciliação pode e deve ser celebrado várias vezes na vida. O sacramento da comunhão, nós devemos, se possível, deveríamos recebê-lo todos os dias quando vamos à missa. Portanto, vede bem a diferença entre o Indelével, que são o batismo, crisma e ordem. Os outros podem ser recebidos várias vezes na vida. E vamos aos sacramentais. Os sacramentais são celebrados ou instituídos pela Santa Igreja e preparam o cristão ou a cristã para preparar, para receber o sacramento. Os sacramentais têm uma ação que não é a ação da graça do Espírito Santo, mas eles dependem de quem o dá e de quem o recebe. Dependem muito da santidade, da disposição interior, da fé de quem o celebra. Vamos arranjar um exemplo para que vós possais perceber. A bênção é um sacramental. A água benta é um sacramental. O sinal da cruz é um sacramental. O sal exorcizado é um sacramental. O óleo exorcizado é também um sacramental. E por que é que nós dissemos que o sacramental depende muito de quem o dá e de quem o recebe? A força da bênção. A força da bênção vem muito da fé e da santidade do sacerdote. Porque ela, porque sacramental, não leva em si a força que o sacramento leva. Esta força vem do interior do sacerdote que o celebra ou que o dá. Um sacerdote, quanto mais santo, mais forte é a sua bênção. O efeito da bênção de um sacerdote que é santo é muito forte, fortíssima, por ser um sacramental. Por isso diz que o sacramental atua como ex opere operantes, ao passo que o sacramento atua em ex opere operato. Não necessita da santidade do sacerdote. Vamos dar exemplo de algum sacramento. O sacramento da confissão. Quando o sacerdote traça o sinal da absolvição, os pecados ficam perdoados. Não importa se é um sacerdote santo, se é pouco santo ou não é santo. Porque é um sacramento, vale por si mesmo. Mas se é um sacramental, depende muito do sacerdote. Ora, em que diferem os sacramentos dos sacramentais? Ou melhor, qual é a diferença dos sacramentais com relação aos sacramentos? É uma pergunta que se põe para melhor perceberdes o fundo desta questão. Os sacramentos são de instituição divina, reservando-se unicamente à Igreja a sua confessão, guarda e administração, mas não a sua substância, porque a substância é divina. Os sacramentais são de instituição eclesiástica, ou seja, instituídos pela Igreja, e estão inteiramente à disposição da Igreja, e têm a virtude de produzir efeitos sobrenaturais. Os sacramentos são a causa eficiente, instrumental, mediata da graça. O que significa, quer dizer, produzem ex opere operato, a graça, enquanto Cristo Salvador quis ligar a eles, como tais sinais, a aplicação dos homens dos méritos da sua paixão, morte e ressurreição. Os sacramentos vêm diretamente de Cristo. E vamos lembrar algumas circunstâncias em que Jesus instituiu os sacramentos. Isso é muito importante. Quando é que Jesus instituiu o sacramento da confissão? Quando naquela tarde do domingo Jesus aparece junto dos seus apóstolos, que se encontravam fechados com medo dos judeus, e disse-lhes: a paz esteja convosco. Repetiu novamente: a paz esteja convosco. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, se-lhes-ão perdoados; a quem os retiverdes, se-lhes-ão retidos. Nesta circunstância, Jesus instituiu o sacramento da confissão. O sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia foram instituídos em simultâneo, porque são sacramentos que não podem existir sem que estejam um ao lado do outro. Não há missa sem sacerdote, e não há sacerdote sem que celebre a missa. Jesus, da Quinta-feira Santa, instituiu pela primeira vez o sacramento da Eucaristia, instituiu a Santa Missa e, em simultâneo, instituiu o sacramento da ordem, quando ele diz: fazei isto em memória de mim. Para que esse sacramento, a Eucaristia, seja perpetuada, é indispensável a presença de um sacerdote. E quando é que Jesus instituiu o sacramento do matrimónio? O sacramento do matrimónio foi instituído no Antigo Testamento, quando Deus dá a Adão e Eva. O primeiro casal da face da terra foi Adão e Eva. Mas esse sacramento é confirmado por Jesus quando ele é convidado e marca presença nas bodas de Caná. Lá estava Jesus para confirmar aquele sacramento que Deus instituiu, e ele, Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, quis confirmar. Por isso é que ele diz: não separe o homem o que Deus uniu. Jesus institui o sacramento do matrimónio. Jesus institui o sacramento do batismo, quando ele diz: ide por todo o mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava o sacramento do batismo instituído por Cristo, Senhor nosso. Todos os sacramentos foram instituídos por ele. E em que circunstância foi instituído o sacramento da confirmação ou do crisma? Diz a Igreja: quando Jesus pegou num bocadinho de lama, molhou com a saliva, colocou-o na língua e disse ao mudo: fala. Este gesto é interpretado pela Igreja como a instituição do sacramento do crisma ou da confirmação. Todos os sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo, não pelo homem. Logo, são de origem divina. Ao passo que os sacramentais, celebrados e instituídos pela Igreja, produzem efeitos sobrenaturais. E mais adiante iremos perceber como é que eles produzem efeitos sobrenaturais. Jesus deu à sua esposa o poder de instituir as indulgências e também de instituir os sacramentais. Todos os sacramentos têm como fim principal produzir a graça que significam e só podem ser celebrados pela Santa Igreja. Os sacramentais são instituídos não para produzir a graça, mas para dispor os homens para recebê-la e para santificar as diversas circunstâncias da vida do homem, da vida do cristão ou da cristã. Quem são as pessoas, ou melhor, quem são os ministros dos sacramentais? São os sacerdotes, os bispos. O bispo é um sacerdote com uma dignidade superior à de um padre ou de um sacerdote, porque o bispo tem um sacerdócio na sua plenitude. Estes podem celebrar os sacramentais. Nos sacramentais, os ritos e as formas devem ser observadas, porque a não observância dos ritos é causa da ilicidade e a não observância das fórmulas causa a invalidade dos mesmos. Por isso é importante que o sacerdote conheça de cor cada rito, para que os sacramentais sejam devidamente celebrados, para o bem de quem o recebe. E vós podeis perguntar: como é que eu vou saber que este ou aquele sacerdote é suficientemente santo para que a sua bênção me faça efeito? É uma pergunta justa, não é? É claro, e tudo depende, só Deus poderá intuir em nós e nos poderá dizer qualquer coisa. Nós não poderemos apontar a dedo se este ou aquele é mais santo ou menos santo. Mas a intuição, como se diz, o sexto sentido, nos diz qualquer coisa. Às vezes nos diz qualquer coisa. Existem ritos próprios de cada região, mas é preciso que sejam aprovados pela Santa Sé, com relação aos sacramentais. Qualquer sacerdote pode abençoar, exceto aquelas reservadas ao sumo pontífice ou ao bispo, como consta no Cânon Romano número 1169, parágrafo 2. O diácono só pode dar as bênçãos que lhe são permitidas expressamente pelo direito canónico. Logo, o diácono não se pode estender muito como o sacerdote o faz. Quais são os sacramentais que se utilizam muito? O exorcismo é um sacramental. A bênção é um sacramental. E vós podereis dizer: todo sacerdote pode fazer exorcismo? Pode. Mas pode produzir o mesmo efeito? Depende da sua santidade, da santidade que ele transporta dentro de si. Mas todo sacerdote, desde o momento em que é ordenado, ele pode. Mas depois vai depender muito como é que ele vai desenvolvendo a sua vida sacerdotal. A força provém da alma, não provém da intelectualidade nem do conhecimento científico do sacerdote, mas da espiritualidade, da santidade do sacerdote. Aí o exorcismo funciona, caso contrário não funciona. Os sacramentais são constituídos pela Igreja com a santificação de certos ministérios da mesma Igreja, de certo estado de vida, de circunstâncias muito variadas da vida do homem cristão, da mulher ou do homem, bem como do uso de coisas úteis ao homem, portanto ao cristão. E por que é que os sacramentais são úteis ao homem? Os sacramentais incluem sempre uma oração. Não há sacramental sem oração. E muitas vezes acompanhadas de um determinado sinal, como a imposição da mão. Portanto, a imposição da mão é um sacramental. O sinal da cruz também é um sacramental. A aspersão da água benta é um sacramental. A bênção que um sacerdote vai fazer numa casa, numa família, é um sacramental. Daí o cuidado de o cristão não permitir que qualquer pessoa lhe imponha as mãos. Porque vós não sabeis se a pessoa que está a colocar a mão, em princípio, pode ou não pode fazê-lo, se vai transmitir-vos realmente a bênção, se vai transmitir-vos aquele dom sobrenatural, dependendo muito da fé, da disposição interior, numa só palavra, da santidade de quem impõe as mãos. Os sacramentais não conferem a graça, como dizíamos antes. Não conferem a graça do Espírito Santo, como os sacramentos, mas pela ação da Igreja, preparam para receber a graça e disponham para cooperar com ela. Preparam para receber a graça e disponham o cristão ou a cristã para cooperar com a graça. Não sei se estás a perceber, creio que sim. Para cooperar. Prepara para recebê-la e prepara para cooperar. Diríamos que o sacramental vai servir de antecâmara. Vai servir, diríamos, de suporte ao sacramento, porque vai preparar o cristão para receber o sacramento com as maiores das disposições. Todos os sacramentos e sacramentais vão buscar a sua eficácia no mistério pascal da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. É ali onde os sacramentos e os sacramentais vão buscar a sua força, a sua potência, sempre do mistério pascal, da paixão, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacramentais têm formas variadas. E vejamos quais são os sacramentais mais usados. As bênçãos são os primeiros sacramentais. Nós recebemos a bênção no fim da missa. O sacerdote pode abençoar a qualquer momento, em todas as circunstâncias, desde que alguém o peça. Ou mesmo quando alguém não pede, o sacerdote pode abençoar quando está a passar num sítio, em qualquer lugar, porque tem consciência que é um sacramental e vai fazer muito bem à pessoa que recebe a bênção. E a bênção pode ser dada só de perto ou também à distância? A bênção pode ser dada à distância. Por isso é que aquela bênção que o Papa dá quando nós estamos a ver a televisão ou a ouvir a rádio, aquela bênção também tem valor. As bênçãos que são dadas, quer pelo Papa, quer pelo Bispo, quer pelo sacerdote, são sacramentais. A água benta e o sinal da cruz são sacramentais muito importantes. A Igreja Católica é o grande sacramento do Cristo, assim como Jesus Cristo é o sacramento do Pai. Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai. Por sua vez, Jesus envia os seus apóstolos pelo mundo. Esta sequência, o Pai, Jesus e os apóstolos. Qual é a importância de sabermos alguma coisa sobre os sacramentais. O cristão deve saber alguma coisa sobre os sacramentais para fazer uso, para proveito pessoal. Portanto, a água benta e o sinal da cruz são recomendados a todos os cristãos a fazerem uso destas duas grandes armas espirituais. Os cristãos devem fazer uso mais constante da água benta e do sinal da cruz. Sempre que o cristão se sinta tentado, faça imediatamente o sinal da cruz e use a água benta, caso esteja próximo da água benta. Assim, as tentações que atacam todos os sentidos do corpo e todas as faculdades da alma são menos sedutoras, ou menos numerosas. A água benta tem uma força muito grande para afastar o espírito impuro. A água benta é uma água santa. Porque as palavras que são invocadas sobre a água vão santificá-la. O mesmo acontece com o sal exorcizado. As palavras invocadas sobre o sal tornam o sal santificado. Tornam o óleo santificado. E esta água benta, o sal e o óleo passam a ser usados, podem ser usados como sacramentais. Só os sacerdotes podem tornar a água benta, isto é, só eles podem transformar a água em água benta, o sal em sal exorcizado, o óleo em óleo exorcizado. Ora, a utilidade dos sacramentais reside nos efeitos que produzem. Vamos lá ver quais são esses efeitos. O primeiro efeito é a remissão dos pecados veniais. A remissão dos pecados veniais. O segundo efeito é a remissão das penas temporais. Nós vimos de manhã que as indulgências também tinham esses efeitos. A remissão das penas temporais, a remissão dos pecados veniais. Afinal de contas, vemos agora que também os sacramentais têm este efeito. O terceiro efeito, a expulsão dos demónios. O quarto efeito, a cura das doenças. O quinto efeito, o afastamento dos flagelos que nos ameaçam a vida ou os bens e a liberdade sob o império do Espírito Santo. Eis os grandes cinco efeitos dos sacramentais. E como é que o cristão pode obter os sacramentais? Digamos a água, o sal e o óleo. Pedindo a um sacerdote. Qualquer sacerdote pode abençoar para que o cristão possa ter a água benta, o sal exorcizado ou o óleo exorcizado. Tem que seguir o rito conforme manda a Igreja. São orações específicas que só podem ser feitas pelo sacerdote. Ora, não só a Igreja faz uso dos sacramentais, mas também exorta os fiéis a recorrer com frequência aos sacramentais. Exorta, pede, lembra, recorda. A água benta e o sinal da cruz são sacramentais que a Igreja pôs à disposição de todos os cristãos. E é bom que o cristão use estes sacramentais de grande utilidade. Uma família deve ou não deve usar os sacramentais? Deve. Vamos ver os sacramentais que são muito mais fáceis de serem usados. O Pai Nosso é um sacramental. A água benta, como já dissemos várias vezes, é outro sacramental. O eu pecador no confessa a Deus Todo-Poderoso é um sacramental. Por isso é que o cristão, durante a missa, diz que se arrepende das suas faltas leves ou veniais, ao participar na missa, e ao dizer o eu pecador me confesso a Deus Todo-Poderoso, poderá obter a remissão das faltas veniais ou das penas temporais. A bênção do sacerdote na Santa Missa e, sobretudo, com o Santíssimo Sacramento, é um grande sacramental. A bênção. Os sacramentais são a extensão e a irradiação dos sacramentos e têm a mesma causa. Como dizíamos há bocado, a causa dos sacramentais vem da paixão, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os sacramentais continuam o trabalho dos sacramentos ou preparam as pessoas para receberem os sacramentos. E vamos lembrar alguns sacramentais que são a extensão dos sacramentos. Por exemplo, a Eucaristia. Ela se estende, se continua, através de um grande sacramental que se chama a exposição do Santíssimo Sacramento. Não há exposição do Santíssimo Sacramento se não houver missa, porque a hóstia consagrada vem da missa. Não se pode consagrar uma hóstia fora da missa. O sacramento da ordem é seguido pela consagração ou bênção das virgens. O casamento, qual é a extensão do casamento, do matrimónio? É continuado pela bênção de uma grávida, pela bênção das casas, pela bênção dos quartos. Quando o sacerdote vai abençoar uma casa, essa bênção é a extensão, é a continuação do sacramento do matrimónio. A unção dos doentes, aquilo que antigamente nós chamávamos a extrema unção, que é a unção dos doentes. Se continua na bênção dos doentes, bênção dos óleos, bênção dos medicamentos, das roupas dos doentes, bênção de um cadáver no funeral. Quando o padre abençoa uma roupa, essa roupa vai ser utilizada pelo doente, é um grande sacramental e muitas vezes o doente fica curado. Por experiência já vi doentes a ficarem curados. Quando me trouxeram roupas, elas foram abençoadas, ao vesti-las o doente ficou curado. Portanto, nós vemos a grande utilidade dos sacramentais. Vamos procurar utilizá-los, porque eles nos são muito úteis. Procuremos reavivar aquilo que nos é precioso, aquilo que é uma grande riqueza na nossa Igreja, porque não são coisas, como muitos dizem, coisas da Idade Média. Não, são coisas da Igreja, coisas atuais. É muita pena e lamentável quando pessoas pensam que os sacramentais pertencem à Idade Média e aqueles que não fazem uso deles são modernos e que a Igreja aboliu isso. Não, a Igreja não aboliu nem os sacramentais, nem as indulgências. Vamos utilizá-las, vamos pô-las em prática, para o nosso benefício pessoal e também para o benefício daqueles que nos rodeiam. Falámos, em resumo, em poucas palavras, sobre os sacramentais.